Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Finalmente chegamos naquele momento já esperado em que assinar todos os serviços de streaming disponíveis equivale às mensalidades de uma TV a cabo.
Eu avisei.
E temos uma nova alternativa surgindo nos últimos tempos que promete mexer com o mercado de entretenimento digital caseiro. As IPs TVs oficiais das operadoras como a DirecTV e, claro, e outras que estão chegando. No update dessa semana, vamos debater sobre qual dessas IPTVs é a que podemos comprar, esperar e o que nós recomendamos pra vocês.
Porque nós estamos testando. Sou a Maurinho, eu quero mandar um haul pra todo mundo acompanhando a gente ao vivo. Esse que será o penúltimo update do ano, sim. A gente tinha falado que esse seria o último. Não vai ser, vai ter uma na semana que vem, na terça-feira, às 4 horas da tarde. Então acompanhe a gente também ao vivo na semana que vem. Um haul pra todo mundo acompanhando ao vivo. Um haul pra quem ouve a gente pelo podcast. E um haul pra você, pessoal lindo e maravilhosa, que apoia a gente em redgeek.com.br/apoio. Professor Maurinho, devo dizer, vamos lá, vamos começar por partes. IPTV foi uma parada que de verdade começou a pegar pra valer por conta da pirataria.
Explica o que é IPTV.
A IPTV basicamente é o seguinte: é um streaming de um canal ou de um conteúdo feito pela internet. Só que tem toda uma estrutura de canais diferentes. Então você tem aquela grade, como se fosse uma televisão a cabo, mas todos aqueles canais, na verdade, são transmissões na internet. Então você assistiria essas transmissões. O que acontece é o seguinte: algumas pessoas montaram setup boxes e montaram coisas com canais de IPTV que eram, como eu posso dizer, puxados das TVs a cabo. Piratex mesmo, aquele setup box que a galera da Santa Efigênia vendia, que vendia na internet, que você não pagava mensalidade. Como que você assiste TV a cabo sem pagar mensalidade? Pirataria!
Pirataria. Então, basicamente, ele pegava o sinal analógico ou digital, né? Pode estar chegando por digital, sim, também, mas pegava esse sinal e replicava através de um streaming próprio. E aí ele está sendo distribuído à televisão ao vivo através de um sinal IP, né? Através de um streaming, através da internet.
E até tem uma discussão se IPTV é ou não é pirataria. Tem uma galera que defende que não é pirataria. E tem os seus argumentos, argumentos de como é que eu posso dizer? De construções lógicas, como também do argumento jurídico de por que é, por que não é. Mas tem empresas, inclusive, que vendem o serviço, não só o produto, né? Porque você pode comprar, às vezes, um setup box que tem lá IPTV ilimitado com todos os canais. E aí você, inclusive, tem uma paradinha lá que é do tipo assim: ah, é só fazer atualização de tempos em tempos. Cara, quem já passeou na Santa Efigênia sabe como é que é o rolê.
Agora,
Santa Efigênia é um bairro de São Paulo,
onde é uma rua,
vende,
né?
É isso aí, é uma rua aqui no centro de São Paulo onde se vende todo tipo de tecnologia, inclusive as ilegais.
Cara, é o paraíso dos geeks de São Paulo. E aí a parada é a seguinte: toda cidade tem meio que um lugar desse, né? Mas a Santa Efigênia é uma das maiores do Brasil, porque São Paulo é uma das maiores cidades do Brasil. Então, é maior, não? É uma das maiores cidades do mundo,
pelo menos em nível populacional.
Cidade do México, Nova York, Tóquio e São Paulo. Mas o ponto é o seguinte: assim como a gente já esperava, agora, com a reorganização das normas da Anatel e das normas da Associação de TV a Cabo e tudo mais, é possível liberar o streaming desses canais que seriam criados para TV a cabo, né, para TV paga, seja a cabo ou a satélite, mas através de uma IPTV oficial. E a gente começou a receber, de fato, essas soluções no Brasil. Existem já algumas, mas eu acredito que as que mais se destacam é a Claro TV, com a Claro TV Box, e agora, a mais nova, a recente, DirecTV Go. Existem qualidades, vantagens e desvantagens em cada uma delas, mas, assim, sendo completamente honesto, eu não assistia TV a cabo mais.
eu tinha migrado completamente pro streaming. E agora, com a chegada do DirecTV Go, eu fiquei curioso pra testar o serviço.
E aí, você falou, vou assinar.
É, até porque tava lá com HBO, né? Você tem o HBO por 5 anos, se você continuar contratando, óbvio. Se você fizer a contratação agora no mês de dezembro. E eu falei, ah, cara, eu quero testar e vou ver como é que é. Será que tem acesso direto ao HBO Go? Não tem. Quero entender como funciona. E, cara, eu gostei.
Mas peraí, Tato, peraí. Você já está se adiantando. Tá, desculpa. Está se adiantando. Antes, eu acho que tem um ponto extremamente relevante aí pra gente se colocar, né? Que é, sim, o desenvolvimento tecnológico, né? O Tato colocou aí que essa tecnologia da IPTV, ela começou muito forte com a pirataria, né? Então, a pirataria, a pornografia, a tecnologia militar movimentam o desenvolvimento tecnológico sempre da sociedade humana.
É. Então, aí, essa ordem. Na verdade, é pornografia, pirataria e tecnologia militar.
É, e tudo agora está chegando aí pra população comum do dia a dia. Mas tem um ponto extremamente relevante aqui para ser levantado, que é a legislação brasileira em relação ao uso desse tipo de tecnologia, né? Até então, tem uma lei que obriga as operadoras de TV por assinatura a venderem o seu serviço exclusivamente apenas através do sinal tradicional. Eles não poderiam distribuir o sinal de maneira digital. Inclusive, isso gera uma questão aí burocrática e de impostos. Tanto que a Fox tem comprado essa briga há mais de ano, lançando o seu serviço, né? Lançando o seu serviço digital através de aplicativo. É, e aí entram lá, a Associação de TVs a Cabo vai lá, entra com processo, e aí derruba o aplicativo, aí eles entram com recurso, e aí eles voltam. A Anatel está do lado dos serviços digitais. A Anatel, que acaba regulando parte desse serviço, ela entende que sim, tem que ser vendido também de,
cara,
forma digital.
Cara, é um caminho sem volta, cara.
Não tem como
não brigar. Tem como segurar, mano.
E na verdade...
É a ignorância achar... Tipo, na verdade, o que eles estão fazendo é atrasando.
É só atrasando. É
só atrasando, só que isso é pior pra eles.
Com certeza, porque enquanto isso, serviços como Netflix, como Amazon Prime, como Disney Plus, estão chegando, dominando o mercado e com uma vantagem competitiva de impostos, porque o imposto sobre esse tipo de serviço é bem mais barato do que sobre TV por assinatura.
Não, e tem uma outra tchonguice, porque enquanto isso você consegue assistir, tipo, sei lá, a Globo tem várias restrições de transmissão, mas você assiste Globo no YouTube, porque aí tem um cara que cria o canal, coloca a live do canal a cabo ou do canal aberto rodando no próprio YouTube, cara. E aí como que funciona? Tipo, as pessoas vão sempre arrumar um jeito, cara. Isso é Jurassic Park. É o Ian Malcolm. A vida e a pirataria sempre encontram um jeito. Essas empresas com a mentalidade antiquada estão segurando uma parada que é natural. E aí isso acaba estimulando, ao meu ponto de vista, a pirataria. Porque tem muita gente que estaria disposta a pagar um valor mensal pra não piratear, simplesmente pela facilidade, pra não ter dor de cabeça. Não é nem porque... A questão é a seguinte, se as empresas entregam um serviço com uma qualidade superior ou igual, mas uma praticidade tão fácil quanto, ou na maior parte dos casos da pirataria, mais fácil que a pirataria, é óbvio que ainda vai ter gente que vai piratear. Mas tem muita gente que vai pagar o serviço oficial.
É, e isso, a prova disso é a própria Netflix. Com a chegada da Netflix, o nível de pirataria caiu com o
tempo.
Obviamente que isso foi depois se estabilizando, porque surgiram outros serviços, tudo começou a ficar um pouco mais caro e tal. Mas isso prova que um serviço com preço justo, com a qualidade certa e com suporte técnico adequado, ele sempre vai superar a pirataria, cara. Isso é extremamente importante porque existem sim um número de pessoas superiores a querem pagar do que as que querem tentar sempre fazer o gato net
ali. É, e assim, existem diversas formas de você acessar os conteúdos de IPTV pirata, porque se criaram, nesses anos, criaram-se, assim, excepcionais soluções. E tem várias soluções. Tem desde setup box que você compra com HDTV já pronto, que se compra no Paraguai, que se compra na Santa Efigênia, que se compra no Mercado Livre, que se compra em qualquer lugar que já é a solução pronta. Já apareceu um vizinho pra, colocando anúncio de produto pirata no aplicativo do condomínio, sabe?
É, tem
vende isso. IPTV com todos os canais liberados sem mensalidade, eu juro. Amigão, e aí, né, cara?
Vamos lá, né?
Tá ligado na parada.
Me ajuda a te ajudar.
É, então assim, é óbvio que a gente entende que existem várias soluções, mas ao mesmo tempo, a gente que torce pra um mercado saudável, cara, e de verdade, eu não sou contra a pirataria. Eu acho que existem casos, eu mesmo já falei publicamente, que eu pirateio conteúdos que não são disponibilizados oficialmente no meu país. Se ele não foi disponibilizado oficialmente no país, não tem como pagar, não tem como assinar, não tem como assistir. Cara, eu quero ter acesso àquele conteúdo, eu dou um jeito. Mas essa é a minha política, sabe? Honestamente, se tem como pagar, se tem como ter acesso, eu sou a favor. Se você tem condições, porque também tem esse cenário, né?
Sim, a condição social daquela pessoa.
É, cara, pra que você... Tipo, a beleza da internet é essa, que ela te dá a possibilidade de ter acesso à informação de qualquer lugar do mundo. Inclusive, às vezes, de uma forma meio complicada e meio complexa quando a gente tá falando de pirataria. Mas, cara, você tem acesso às paradas. Então, essa é a beleza da pirataria. Agora, tendo essa opção das TVs oficialmente sendo disponibilizadas em serviços de IPTV, eu acho isso animal. Primeira coisa, a gente teve antes... Pode falar, Fátima.
É, e acho que acima de tudo com um preço justo, né?
É, cara, vamos lá. É, a Claro TV Box.
Cara, claro, explicando basicamente como hoje funciona o serviço oferecido pela Claro, né? Você pode... Você tem duas formas de fazer a contratação do Claro TV Box. Se você já é assinante da Claro TV, ou se você não é assinante da Claro TV. E aí, pra mim, já começa o primeiro erro, tá? A Claro TV Box te obriga a comprar, na verdade, a contratar o aluguel de um setup box, de uma caixinha de IPTV. Uma caixinha que você vai conectar ali ela na internet e dela você vai ligar na TV.
Você tem aplicativos lá também, como Netflix, como outros serviços ali também de streaming.
Tem uma taxa, essa taxa de adesão é de R$250.
Pra quem não é assinante, claro.
Se você não, se você já é assinante, aí você consegue solicitar o
claro
serviço.
Claro ou net, né?
É isso aí. E aí, no caso, R$250, eu falo assim, beleza, você tá pagando a caixinha, né, meu? É mais ou menos o preço de um setup box.
É o preço de um Fire Stick, beleza, é o preço de um Mi Stick.
É R$250, beleza, você tá pagando. Só que tem um detalhe importante. Você tá pagando, mas não é sua caixinha.
É um comodato.
É comodato. E aí, se você cancelar, você desembolsou R$250 pra... E aí tem que devolver a caixinha. E tem um detalhe. Você fala, mas... Pô, Mauri, e a instalação? Não tem instalação,
não tem, você mesmo não vai lá, pro a energia e acaba com a academia.
Você coloca na energia... Conecta o Wi-Fi da sua casa e acaba com a minha televisão. Então essa taxa pra mim não faz sentido se o produto não vai ficar comigo.
É a taxa do otário.
Então pra mim começa errado aí
a parada. Que é a lógica de TV a cabo, de ter taxa de instalação.
É isso aí. Lógica velha pra um serviço que
não faz sentido, cara. Não faz sentido. Eles estão dificultando o processo. São só em algumas praças, né? Só em algumas cidades é que tem esse serviço disponível. Tem uma vantagem muito legal, que o conteúdo, em teoria, é até 4K, né? É, a imagem que é exibida pelo setup box é até 4K, o que é muito bacana, mas algumas pessoas, como por exemplo, eu li a reportagem, a matéria do Target HD do Moreira, onde ele fala que ele ainda vivencia alguns travamentos.
Um Raul pro Eduardo Moreira, esse cara lindo.
A mente mais brilhante da podosfera brasileira. É, e assim, cara, honestamente, agora a gente entra num outro momento com a entrada da DirecTV Go.
Posso só complementar um negócio em relação à Claro Box?
Só pra gente poder fazer o comparativo com o DirecTV.
Tem um ponto aí que eu acho que é importante dizer, são os canais, o preço mensal, né, da Claro Box é de R$49,90, né? Isso inclui um pacote mínimo de canais. Você pode contratar mais canais pagando adicional por esses canais.
Assim como na TV a cabo.
Como numa TV a cabo. Mas tem um detalhe importante, tá? Dentro da Claro Box não está incluso canais abertos, como Record, SBT e Rede TV.
Que é a Rede Simba, Rede Samba, Rede Pimba.
É isso aí.
Rede Tango.
Rede Mambo. Rede Manga.
E também os canais Globosat também não estão inclusos nesse serviço deles, tá? Um outro ponto que é muito legal dentro da Claro Box é que você consegue voltar no conteúdo por até uma semana.
Isso é bem legal.
E você tem um gravador virtual disponível também. Então você pode agendar uma gravação, e essa gravação ela é feita, obviamente, com limitações, não são todos os canais que permitem
isso. São 7 horas, tem umas coisas assim.
Mas não são todos os canais que permitem esse tipo de gravação, mas é uma feature ali que pode fazer diferença pra você, beleza? Acho que isso... E fora isso, você também tem acesso aos serviços on-demand dos canais que você tá contratando dentro desse Claro Box. Então esse seria o resumo do que seria o Claro Box. E aí nós temos recentemente chegando no Brasil a DirecTV Go, Tato, por favor.
E a DirecTV Go, eu admito que a proposta deles me empolgou tanto que eu falei, eu preciso ter essa experiência. E aí eu assinei DirecTV Go para testar, não só para gravar esse update, mas também para responder as perguntas da galera em relação a isso, porque muita gente pergunta. Então, cara, eu quis ter essa experiência, convenci o Mauri para a gente fazer isso daí, e honestamente eu achei muito bacana a solução. A solução da DirecTV Go, se não me engano, vai a um pouco mais de 90 canais, são até 90 canais, né, com os adicionais que você pode comprar. Sim. Mas a solução deles, os canais, o mix de canais que eles estão entregando, na minha opinião, pro meu perfil, é um mix de canal ideal. Tipo, ao contrário de uma TV a cabo, sei lá, que você contrata de um meio tradicional, né, uma TV paga de um meio tradicional, os canais, não tem um monte de lixo ali no meio, sabe, sei lá. 5 canais de pesca TV, que tipo, sei lá, 2% da população pira em pesca, beleza. Contrata o serviço de streaming ou contrata o canal separadamente, né? É. Mas normalmente os canais vêm com um monte de lixo ali no meio. Eu achei que a seleção de canais do DirecTV Go tá muito boa.
A curadoria foi muito bem feita.
O serviço custa R$60 por mês e quem assinar em dezembro ganha HBO dentro, né? São 4 canais, não é o pacote com 8 canais.
Mas
são os 4 canais da HBO.
Eles entram no pacote sem um custo adicional.
É, exatamente, até 5 anos. É. Se você continuar assinando o serviço. Por enquanto, ele está disponível somente para algumas Smart TVs da Samsung, smartphones Android e iOS, sim, computador, Mac, PC através do navegador, Android TV, Apple TV, Roku, Amazon Fire Stick, e ou Fire TV, né? E não tem ainda aplicativo para várias TVs da Samsung e para as televisões da LG. Prometeram que vai ter aí pro primeiro trimestre de 2021, mas é um problema, sim, que inclusive lá fora, em outros países que a DirecTV Go já existe, né? A DirecTV que não deixa de ser Sky, né?
É, aqui no Brasil, na verdade, a marca DirecTV, ela morreu, né?
Quem assumiu
isso aqui no Brasil foi a Sky, que na verdade depois foi comprada pelo grupo que controla a DirecTV no mundo como um todo. Então faz parte do mesmo grupo, né? DirecTV e Sky.
Só me corrigindo, eu falei 92, mas na verdade são 72 canais na DirecTV, que incluem canais de TV aberta. E aí, ao contrário da Claro, tem Globo, tem canais Globosat, tem SBT, tem Record, tem Bandeirantes, Band News, etc. Que pra mim, honestamente, não faz diferença, mas tem gente que faz, né? Porque você...
Por uma grande parcela da população.
É, você pode assistir também pelo celular, o que é muito bacana. Você pode reproduzir em todos esses dispositivos. E a parada, o ponto principal, é que são 2 transmissões simultâneas por assinatura. Então você pode assistir, sei lá, na sala, no quarto. Você pode... sei lá, compartilhar com alguém da tua família, cada um assistir em casa, e só tem direito a um dispositivo conectado. Se tiver mais de 2 pessoas tentando conectar, vai receber um aviso. A gente fez esse teste aqui.
Sim, ele fala que... assim, ó, tem mais de 2 dispositivos conectados, você não consegue assistir agora.
Inclusive, num dos casos, o Mauri tinha deixado transmitindo na casa dele, no quarto, e ele foi assistir na sala, e tava tudo de boas. E ele só desligou a TV e deixou transmitindo o Fire Stick lá. E aí eu tive que ligar pra ele e falar, pô, Mauri, vamos lá, eu quero testar aqui também.
Desliga aí o bagulho.
Desliga aí a parada, cara.
Mas isso também, pra mim, já passa, então, aí 2 vantagens em relação da DirecTV Go em relação à Claro TV. Primeiro, você não precisa de um setup box.
Você não fica preso ao setup box.
Você só tem um aplicativo. E aí, por não estar preso a um setup box, significa que você pode ter duas contas simultâneas, né? Duas televisões simultâneas acessando o serviço, enquanto no Claro Box você fica preso ao setup box ali. Só onde estiver conectado o setup box é que você pode assistir.
Vamos mandar aqui um Raul pro Rafa Mota, que mandou o Roku Express, é coisa linda. Alex Ferreira, que mandou PIN pra Chromecast também, é verdade. Sim. Um Raul pra Renan Carvalho. Queria assinar DirecTV, mas não tem pra LG WebOS. E é o que parece, é um problema lá fora há anos. Sim, é verdade. Só tem pra Samsung e alguns modelos, viu? Não são todos os modelos da Samsung. Marcos Toches, um Raul, ele mandou DirecTV, botou a Claro TV Box pra mamar. Muito bom, verdade. E aí, assim, Alex Ferreira mandou também um comentário aqui. A imagem de DirecTV Go ao vivo é mais ou menos a do On Demand. A imagem é bem aceitável. E alguém falou aqui
sobre catálogo da HBO.
Sobre também. Catálogo da HBO. Acho que foi o Alex Ferreira mesmo. Muito bom DirecTV Go, mas tem uma crítica em relação ao on-demand da HBO. Demora pra entrar os episódios, acho que depois da transmissão, né?
Sim.
É muito ruim mesmo isso, essa demora pra entrar os episódios da HBO. Por que que acontece? Você não tem direito ao assinado HBO Go.
Sim.
Apesar de você ser um assinante. Todos eles têm um catálogo de streaming também, né?
De on demand.
Você tem um catálogo on demand também dentro do aplicativo do DirecTV Go, que eu achei bem decente, inclusive, assistir filme, sim, assistir série. A imagem, eu tô assistindo num Fire Stick 4K, o que em teoria o dispositivo teria suporte 4K.
Eu também tô vendo no Mi Box 4K.
Não me parece que a imagem chegue a 4K.
Não.
Parece uma imagem semelhante a um setup daquelas caixinhas de TV a cabo mesmo, de... deve chegar a 720, no máximo 1080 ali. Não me parece ser. Eu não fiz testes práticos pra contabilizar, né, a resolução.
Mas eu tenho essa mesma impressão, que é um bom 720 chegando até 1080, dependendo do caso.
A percepção visual, da transmissão,
né? Mas se a sua televisão faz um bom upscaling, meu, você consegue ter uma imagem que realmente é super decente, justa pelo valor que você tá pagando ali, tá?
E aí, o caso que o Alex Ferreira tá falando aqui é a entrada dessas séries. Porque, por exemplo, você consegue acessar o catálogo, grande parte, se não tudo, da HBO Go, né? Pelo menos das séries da HBO Go, através do aplicativo da DirecTV Go. E eu achei isso muito legal, cara. Eu procurei séries, adicionei no meu catálogo, mas o que ele tá falando é que demora pra entrar depois da transmissão, ao contrário da HBO Go, né, que já entraria na hora. No DirecTV Go demoraria um pouco mais, mas vou te dizer, Alex, que eu entendo a sua frustração, mas não existe nenhuma série da HBO Go que me chama tanta atenção que eu gostaria de assistir logo na hora.
No meu caso.
E digo mais.
E se eu quiser assistir logo na hora, eu vou assistir
ao vivo, que tá lá no canal HBO. Agora, devo dizer o seguinte, a experiência do aplicativo do DirecTV Go é tão melhor, mas tão melhor do HBO Go, que eu estou disposto a esperar um dia pra assistir. Espero um dia pra assistir...
Porque HBO Go é uma bosta.
É uma bosta. Eu espero um dia pra assistir Star Trek, que sai nos Estados Unidos na quinta-feira, no Brasil sai na sexta.
É isso aí.
Pra mim, tá de boas, cara. Até porque eu tenho uma vida super corrida. Eu gostei muito da disponibilidade, da maneira como você pode acessar de vários dispositivos diferentes. Isso pra mim é um ponto extremamente positivo, tá? Inclusive, às vezes eu tô assistindo televisão na sala, aí eu, sei lá, vou pro banheiro começar a me ajeitar e tal, eu coloco, sei lá, pra dormir, enquanto eu tô passando o fio dental, escovando o dente, coloco no aplicativo no celular e coloco ali no banheiro, no box, enquanto eu tô assistindo, escovando o dente, papapá, fazendo os negócios.
Sim.
E eu continuo assistindo TV a cabo.
Cara,
é um serviço bem redondinho. E até tem um comentário aqui do Douglas Funny Rock, um Raul, ele falou, prefiro a pirataria com 10 mil canais.
Cara, eu entendo, eu entendo o ponto de vista da galera que continua na pirataria e pra mim... pessoalmente, não tem problema nenhum com isso.
Seja feliz. É que eu tenho essa postura de... eu acho adequado eu pagar pelo serviço. Ainda mais os R$60. Eu acho R$60 um valor super justo. E, cara, de verdade...
eu pago pra poder exigir.
O que, né, que eu sentia falta... de verdade, agora. O que, que eu sentia falta agora, tendo acesso ao DirecTV Go? Fecha em mim, Mauri. O que, que eu sentia falta nos canais de TV a cabo? Eu sentia falta de aqueles documentários... extravagantes do History Channel, que eu gosto muito. TLC, conteúdos como Irmãos à Obra. Sabe umas paradas dessa?
Tudo isso tem, cara. Um canal só de reforma. Madruga, um canal só de reforma. HGTV, cara, lindo demais. Parabéns, Discovery, pelo seu trabalho fantástico. Tem NetGeo, tem Comedy Central com uma maratona de Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? South Park de madrugada. É umas paradinhas. Cara, o que eu percebi é que, às vezes, o serviço de streaming me gera uma parada tipo, o que eu vou assistir agora? O que eu vou deixar passar na televisão? O que eu
tenho que ficar caçando, né?
E aí, no DirecTV, eu só fui lá, coloco um canal, deixo rolando e preencho o espaço, que é uma coisa que eu fui criado desse jeito. A minha casa tinha essa dinâmica, sabe? Então, isso foi muito legal. Eu devo dizer, inclusive, que eu sou um cara que eu não tiro cochilo. Eu não tiro cochilo, eu só tiro cochilo quando eu tô doente. E esse final de semana, no domingo, eu coloquei um documentário sobre o mega vulcão no NetGeo. E eu tirei um cochilo tão gostoso que me valeu R$60 pagos esse mês pela DirecTV. Juro por Deus, eu tirei um cochilo de 2 horas. Foi tão gostoso que valeu R$60. Caramba, se eu pudesse... Ó, de verdade, eu tenho distúrbio do sono. Se eu pudesse pagar R$60 por dia pra ter um sono tão gostoso...
Sim.
Eu pagaria.
E tem qualidade de vida.
E tem um detalhe, você falou assim, putz, prefiro a pirataria. Cara, existem alternativas legalizadas e gratuitas de IPTV. É um serviço que realmente veio pra ficar. Então a gente tem, por exemplo, dentro do suporte da LG, tem o LG Channels, que tem lá os seus canais parceiros.
Eu sempre assisto LG Channels, cara.
Tem o Fail Army, um canal de Fail Army.
Tem a LG anunciou exatamente hoje...
A Samsung anunciou exatamente hoje um canal seu também de... um serviço seu com vários canais de IPTV de graça.
A Pluto TV tem canais de graça também.
Com vários canais de filmes. São acho que mais de 30 canais da Pluto TV totalmente de graça.
Você paga assistindo anúncio,
tem,
né?
Tem a Plex também trazendo 80 canais ao vivo de graça. A VIX TV também trazendo canais
de graça. É uma nova onda de IPTVs e isso é excelente, porque na verdade você tem mais opções, mesmo sem pagar.
Até a Netmovies, que mudou agora o seu modelo de negócio, que não vai mais vender assinatura ou aluguel, está disponibilizando um catálogo com mais de 2.500 filmes de graça, onde você paga assistindo anúncio, cara. Então, existem alternativas de graça, de serviços de qualidade, que não vão prejudicar, sei lá, o seu computador, o seu celular, porque você tá lá fazendo uma gambiarra. Então, é possível sim você buscar alternativas.
Um raul aí pro Alex Ferreira, que complementou muito, tá complementando muito o pedido dessa semana. Ele falou, uma coisa que pouca gente percebeu na DirecTV Go é que você pode pausar e retroceder programas ao vivo. Ou seja, se você perdeu o início da série, você pode voltar. Se não me engano, é só até 1 hora, viu?
Você consegue fazer isso
voltar até 1 hora, mas é bem legal mesmo. Tipo, tá começando uma série, você vai lá e assiste o episódio
do começo. Opa, quero ver isso desde o começo.
Isso, isso é bem bacana. E ele também fala que a HBO Go, às vezes, demora até 4 dias o conteúdo da HBO pra entrar nesses conteúdos de demanda, tá? É, um Raul pro Haroldo Colares Jr., que mandou um superchat pra gente e falou, se o serviço é justo, dá muita satisfação de pagar. DirecTV com 5 anos de HBO tá muito bem pago.
Concordo.
Cara, é isso aí, cara.
Só o custo da HBO Go já paga essa DirecTV,
Eu topo esperar uns dias a mais pra assistir a parada, pra ter acesso aos conteúdos também da HBO. Aumentou o meu catálogo de... Eu esperava, de verdade, a minha percepção quando eu assinei ia ser, eu vou testar pra fazer um update criticando, porque eu sou desse.
Sim.
E eu tô aqui fazendo um update de graça, uma mega propaganda da DirecTV, porque eu gostei. E eu não pretendo parar de assinar. Você pretende parar de assinar, Maurício?
Cara, não, de verdade. Porque, por exemplo, a minha esposa adorou, ela sentia falta disso. Foi muito
curioso. Irmãos, a obra à vontade.
À vontade, foi muito louco.
Inclusive no catálogo de On Demand.
É isso aí. Ela chegou, a gente tava assistindo lá o serviço de reforma, ela foi levantar pra pegar uma água na cozinha, ela falou, pausa aí pra mim. Eu falei, não dá, é ao vivo. Eu, não, peraí, deixa eu testar aqui. Eu fui lá, apertei pra... Eu pausou! Que da hora!
É mó da hora. É mó da hora, cara. Então, de verdade, cara, eu fico muito feliz. É óbvio que a gente tá falando mais especialmente da DirecTV. A gente não recebeu nada. Na verdade, a gente tá pagando o serviço. Mas eu fiquei surpreso com a qualidade de entrega. Isso, obviamente, só aumenta o valor que a gente gasta mensalmente pra ter acesso aos conteúdos. É, porque é mais um serviço a ser pago. Mas eu, honestamente, achei muito decente a qualidade do catálogo, qualidade do serviço em si, cara, sem travamentos. Sim. Eu peguei na semana de lançamento e não tive
um problema, cara. É, tô rodando no Fire Stick, rodei no computador, rodei no celular, rodei tanto no Fire Stick Basic, né? Edição antiga, não edição que foi lançada agora esse ano. Rodei no Fire Stick 4K.
Sim.
Redondinho.
Faltou um aplicativo pra WebOS.
Só isso. Acho que é o principal defeito pra mim é isso. Faltou um aplicativo pra WebOS. E tem um detalhe importante desses serviços, tá? Que isso faz muita diferença pra essa nova geração. Não existe fidelização. Você contratou, usou, não quer mais,
cancela.
Vai lá e cancela e já era.
Cara, e são 7 dias grátis pra testar o serviço. Se ficou o 8º dia, eles cobram de você. Cara, eu achei bem decente o valor. E pra mim foi uma... Por que que eu acho que valeu...
Uma agradável surpresa.
Pra mim foi uma mudança de paradigma.
Sim.
Eu achei que não tinha mais espaço na minha vida pra TV paga.
É isso aí mesmo.
E eu encontrei que tem sim, cara. Tem uma vantagem de ter TV paga, principalmente, cara, porque eu posso pegar o meu Fire Stick, Mi Box, Mi TV Stick, qualquer coisa e falar, putz, eu vou, sei lá, eu tenho casa de praia. No caso, eu não tenho porque eu sou pobre, mas quero fazer uma viagem, vou visitar um parente. Eu posso levar o stick, conectar na casa do meu parente e continuar assistindo lá.
É isso aí.
Eu vou fazer uma viagem de trabalho. Eu consigo levar. Uma coisa que eu não testei ainda, mas vou testar, é rodar o VPN. Eu tô viajando. Abre o VPN e assiste TV a cabo, cara. Aí o rolê é lindo. Um Raul pra Haroldo Colares Júnior, que mandou outro superchat. E ele mandou Samsung T8000 2020. Aqui não achei o aplicativo. Por quê? Porque para as TVs mais novas não tem aplicativo da DirecTV Go. Então, os problemas da Samsung não são nas TVs novas, são nas TVs antigas tem. As TVs novas não tem ainda. E eles prometeram para começo de 2021 um aplicativo para as TVs mais novas, mais recentes da Samsung e também para as TVs da LG. E, cara, de verdade, eu quero parabenizar a equipe da DirecTV Go. Fiquei muito surpreso e quero testar, claro, o TV Box.
Sim.
Pessoal da Claro, nós estamos de portas abertas aqui
para testar
também. Eu quero fazer um comparativo para isso virar conteúdo aqui no canal da Rede Geek.
É isso aí. Se também tiver outros serviços, estamos à disposição para fazer esse teste.
Quero
Até porque eu não vou pagar para testar tudo, gente.
Tem limite.
Quero convidar a cavalaria que está ouvindo a gente também no podcast e mandar a sua opinião, suas experiências com IPTV aí também através do nosso WhatsApp 11 98765 6950.
É isso aí, Raul, seus lindos. E até terça-feira da semana que vem, ao vivo, às 4 horas da tarde, para o último update de 2020.
Mas 2021 tem mais.
É isso aí, Raul. Raul,
tchau.
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.